convido a todos a ficar de pé e fazer a nossa oração inicial.
Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Convido a todos para fazer mais uma oração em prol das vítimas do acidente de avião, e depois um minuto de silêncio.
Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Peço ao vereador secretário que faça o chamado dos seus vereadores.
Vereador Fábio Mesquita. Vereador Márcio Borges. Vereador Sebastião Leonardo. Vereador Rodrigo Douglas. Vereador José Marcelo. Vereador Carlos Barbosa. Vereador Nelson Galvino. Vereador Arnaldo Campos. Vereador Júnior dos Santos. Presente. Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram em plenário.
Obrigado. Comunico aos seus vereadores que a administração da Câmara pede para que todos os vereadores, ao se pronunciar, falem mais próximo ao microfone, devido às gravações. Peço ao nosso servidor que faça sobre a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da presente reunião. Peço ao nosso servidor que faça as leituras comunicadas para a produção de pauta, por favor.
Nós temos o ofício circular número 15, subscrito pela diretora das escolas municipais, Silmara Aparecida Moretti. Venho por meio deste convidar para participar da formatura dos alunos do segundo período e quinto ano da Escola Municipal Maria Luísa da Paixão. Sendo que se apresenta para o momento, subscrevo-me com protesto de elevada estima e distinta consideração. O convite, então, é para a formatura do segundo período e do quinto ano da Escola Municipal Maria Luísa da Paixão, lá da Serra, e vai ser realizada no dia 5 de dezembro de 2016, segunda-feira, às 18 horas e 30 minutos, no Anfiteatro Municipal, Centro de Integração Educacional, em Jaci. Então, os vereadores todos e famílias estão convidados. Ofício número 375 do Gabinete do Prefeito. Senhor Presidente, com o presente encaminho uma via do balancete da receita e da despesa do Executivo Municipal, referente ao mês de agosto de 2016, acompanhado dos respectivos documentos para os procedimentos de praxe nessa casa. Cordialmente, José Maria Nunes, Prefeito Municipal. O senhor presidente emitiu aqui um despacho em relação à entrega do relatório da comissão pelo vereador Arnaldo de Abreu Campos. Então, despacho da presidência. O presidente da Câmara Municipal de Jaci, Fábio Mesquita de Almeida, no uso de suas atribuições legais, considerando o ofício número 13 de 2016, protocolado em 22 de 11 de 2016, onde o vereador Arnaldo de Abreu Campos se qualifica como autor e representa à presidência possíveis irregularidades na área da saúde municipal no exercício de 2013, de responsabilidade do prefeito José Maria Nunes, considerando que indicou como prova de suas alegações uma documentação contida em mídia eletrônica, CD, considerando que o vereador faz menção a um relatório conclusivo da comissão especial nomeada pela portaria número 7 de 2014, cujo prazo era de 90 dias para a conclusão dos trabalhos, considerando que nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Jaci, a comissão especial instituída pela portaria número 7 de 2014 tinha como finalidade analisar a aplicação de recursos à saúde do município de Jaci referente ao exercício 2013, não se configurando uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, considerando o decurso do prazo, considerando que não se trata de pedido de instauração de comissão parlamentar de inquérito nos termos do artigo 47 do regimento interno e nem de comissão processante, decide encaminhar cópia do ofício número 13 de 2016 do vereador Arnaldo de Abreu Campos, bem como dos documentos anexados na mídia digital, no CD, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, com marca de Lavras, para que tome conhecimento dos fatos e, se for o caso, as providências que o caso requer. E já assim, 29 de novembro de 2016, Fábio Mesquita de Almeida, presidente. Em relação aos projetos, o de número 13, que estima a receita e fixa a despesa do município de Jaci para o exercício financeiro 2017 das providências, juntamente à submenda, submenda à segunda emenda apresentada pelo vereador José Marcelo, aumento para a Motens, Padrão da Vida e Banda Santa Cecília, e a primeira emenda do vereador Sebastião Leonardo, aumento para a PAI, está para a deliberação do plenário. O projeto de resolução número 3 de 2016, que aprova as contas anuais de 2014, responsabilidade do chefe do Poder Executivo Municipal, chefe do Poder Executivo de Jaci, Minas Gerais, Sr. José Maria Nunes, da Outras Providências, está em vista com o vereador Arnaldo. São esses os projetos comunicados, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Obrigado. Gostaria de convidar a senhora Tereza do Cramo, representando a PAI. Okay. Você dispõe de tempo de 5 minutos, Tereza. Fique à vontade.
Serviços prestados pela PAI de Jaci em 2016. Área administrativa da PAI, mantenedora da Escola Clínica Marinho Belino de Jesus, que tem a seguinte missão: promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação de serviço e apoio às famílias, direcionada à melhoria da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária. Área administrativa é quem faz a gestão operacional de serviços de secretaria, suporte administrativo, arquivos, documentos científicos, transporte escolar, merenda e bem-estar, higiene, faxina, zeladoria, almoxerifado e compras, patrimônio de suprimentos, contabilidade, parcerias, capacitação de recursos, comunicação e divulgação. Coordena as ações educacionais, assistência social, saúde e supervisiona sua execução pelos membros da equipe envolvida. Assegura espaços de convívio familiar e comunitário, desenvolvimento de relações, contato direto com as famílias. Organiza a documentação da instituição, garantindo sua legalidade. Área pedagógica. Além, atende alunos com deficiência intelectual e múltipla, a maioria matriculados na escola comum, sendo esses atendidos no contraturno. Oferece atendimentos na educação precoce, educação infantil, atendimento educacional especializado, grupo de convivência infantil, oficina da memória, grupo de convivência 1 e 2, educação profissional em parceria com a área da educação e assistência social. Assistência social, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. É realizado em grupos organizados de modo a garantir aquisições progressivas às pessoas com deficiência intelectual, de acordo com seu ciclo de vida. Visa prevenir a ocorrência de situação de risco social, assegurando espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social, além do desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e encontros intergeracionais, de modo a desenvolver a sua convivência familiar e comunitária. Serviço de proteção social especial para pessoa com deficiência, idosas e suas famílias. é um atendimento especializado a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência e de desproteção social. Muitas vezes essas pessoas se encontram sem condições para sua automanutenção, histórico de desassistência de serviços essenciais, precariedade dos cuidados familiares, alto grau de estresse do cuidador familiar, desvalorização da potencialidade e capacidade da pessoa, isolamento social, confinamento, abandono, maus tratos, dentre outras situações que agravam a dependência e comprometem o desenvolvimento da autonomia dupla da pessoa cuidada e do cuidador. Escola de Formação de Pais e Escola de Autodefensores. É um programa de capacitação e formação político-cidadã de pais e autodefensores e cuidadores, família, para o exercício da cidadania ativa, a defesa dos direitos socioassistenciais e a construção de novos direitos, bem como o enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, o fortalecimento da organização, autonomia e protagonismo da pessoa com deficiência e sua família. Programa de capacitação e promoção da integração ao mercado de trabalho. É parte do programa de trabalho que busca incentivar, mobilizar, encaminhar, acompanhar a pessoa com deficiência e sua família no mundo do trabalho. Essa inserção acontece por meio do acesso a cursos, qualificação profissional e intermediação de mão de obra, além de ações e articulação com outras políticas públicas para a superação das vulnerabilidades sociais. Todos os serviços, programas e projetos ofertados pela APAE de Jaci é de caráter continuado, registrado nos órgãos competentes. Saúde. Inúmeros são os serviços prestados nesta área, dentre os quais prevenção primária, secundária e terciária, oferta de atendimento odontológico, parceria com o município e Unilavras, fisioterapia, ecoterapia, fonoaudiologia e atendimento psicológico. Com esses serviços, tem-se como objetivo geral propiciar atenção integral e integrada à saúde da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, desde a prevenção até a inclusão social, para que são necessários serviços de reabilitação e habilitação. Dentre os eixos fundamentais que embasam os serviços de saúde oferecidos, cita-se reconhecimento das especificidades e singularidades de cada sujeito com deficiência intelectual e múltipla, respeitando sua condição de cidadão, estimula as potencialidades latentes para o desenvolvimento de habilidades que favoreçam a manifestação de competências, promoção da vida independente a fim de assegurar a equidade no serviço da vida social e no mundo do trabalho, reabilitação e habilitação da pessoa com deficiência múltipla em sua capacidade funcional, do modo a contribuir para a sua inclusão em todas as esferas sociais. Manutenção de ambientes, de hábitos e estilos de vida favoráveis, a promoção da saúde das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, visando a prevenção de agravos das deficiências instaladas, diagnóstico realizado por equipe multidisciplinar, de modo a garantir a qualidade e o princípio da integralidade, atuação intersetorial, articulando a área da saúde com a área da educação, a área da assistência social e outras que contribuam para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Muito obrigada.
Tereza, o estatuto da APAE? O estatuto da APAE foi lido?
Não. Esses são os serviços que são prestados, mas a gente tem um estatuto, tem um regimento interno, todos os serviços que são prestados são assegurados no estatuto da APAE. A gente atende do idoso até da criança, do bebê até o idoso.
Só para ficar explicado, então é uma relação dos trabalhos que é prestado, né?
É, essa aqui é a relação dos trabalhos que são prestados lá na APAE.
Obrigado.
Tá?
Passamos para a segunda parte. Vou parar para os seus vereadores.
Vereador Arnaldo Campos.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos.
Boa noite.
Anteriormente, na outra semana, eu falei da questão da PAE e citei exatamente a questão que provavelmente achava que a verba saía da saúde. Não, sai, na realidade, está mais para a educação, né? Uma das coisas que eu levantei, aí que eu fico mais preocupado, é que a educação, cada vez a gente gasta mais, né? Eu fiz o levantamento agora, tomei até um susto, eu falei até que estava falando com o meu colega o Marcelo, né, que eu fiquei preocupado porque, pelo cálculo que eu fiz aqui, a educação estava tendo até um percentual a menos, mas não. Depois eu vou ver realmente o que eles mandaram lá para o Tribunal de Contas, está exatamente, né, a educação deu 28, alguma coisa, 68% de, né, na questão. 28,60, né? Então, só que tem que, eu vejo aqui, por exemplo, aqui eles colocam educação especial, né? E tem um, em 2013 já sai em educação especial, estou falando aqui em Jaci, em torno de R$ 222 mil, em 2013, 2014, eu não sei exatamente quanto se gastaram, porque não aparece exatamente no Tribunal de Contas. É só para a gente ter noção, que para vocês sentirem o que eles falam que gastam com a educação aqui. Em 2013, nós tínhamos exatamente 661 alunos, né? E foram gastos R$ 6.628.644 em espécie, que dividido pela quantidade de alunos, dá exatamente para cada aluno, né, matriculado, exatamente R$ 1.072 mensal. Se você tivesse dois filhos, R$ 2.004. Se tivesse três filhos, seria R$ 3.006. É, e isso em 2013. Que o Gamo, na realidade, né, naquele 2013, o Gamo custava exatamente uns R$ 350 a R$ 400. Né? Era mais fácil ter, colocar todas as questões nas crianças, né, de alguma forma matriculado no Gamo, do que realmente está aqui com os alunos aqui referente à questão no nosso ensino, que na realidade não é culpa dos professores, mas sim a questão maior, né, da má administração. Né? A gente vê que o dinheiro realmente não é gasto com os alunos. Que na realidade, nesse em 2013, né, que eu estou falando, o repasse naquele ano podia ser maior para pai, sem ser absoluto. Talvez, né, eu estou falando isso porque eu teria um parâmetro, né, com o município de Santo Antônio do Aparo, em 2013 também, que nós gastamos 222.533 reais. Santo Antônio do Aparo gastou 221.014 reais. Qual a diferença, né? Que Santo Antônio do Aparo tem 1.686 alunos. Né? Na realidade, quase três vezes mais aluno que Jaci, né? E gastou exatamente, se você ver, né, em termo total, né, de verba, foi 5 milhões e pouco. Nós gastamos 6 com 600 alunos, eles gastaram 5 com 1.683. Foi isso por quê? Porque na realidade, né, aqui a gente está vendo aqui que a questão de a gente passar uma verba para as entidades, não só da APAE, mas como outras, né, pode ser sempre bem maiores. Né? Nós, na realidade, se pegarmos os anos anteriores, vamos notar que todas as entidades foram prejudicadas. Elas podiam, de alguma forma, ser altamente beneficiadas, se a administração fosse correta. Mas a gente sabe que, né, na realidade, todo esse dinheiro gasto aqui com a educação não foi com os alunos, né? Mas sim benesse para os parentes, amigos, né, as pessoas de alguma forma que rodeiam aí a administração da prefeitura. É pena, né? Por isso que eu tenho certeza absoluta que a nova gestão, né, há de olhar com mais carinho e, de alguma forma, né, pegar a verba direcionada à educação e seja realmente, né, colocada na educação como na saúde, assim sucessivamente. Só assim a gente vai ter uma educação melhor, uma saúde melhor, e as entidades, de alguma forma, vão ser, de alguma forma, altamente beneficiadas também. Porque com esse dinheiro que foi gasto em 2013, né, em 2014, o mesmo percentual, mais ou menos igual, o valor, entendeu? A gente tem certeza absoluta que as entidades, de alguma forma, seria mais, de alguma forma, seria mais beneficiada. Espero, né, a gente tem certeza absoluta, né, que eu estou vendo aí falar em transição, mas eu estou conversando com as pessoas que estão fazendo transição, que está uma dificuldade muito grande, né, que você não tem, na realidade, né, você vai lá ver exatamente, principalmente a questão do patrimônio, né, agora simplesmente uma cama ortopédica, a questão que podia de alguma forma estar sendo beneficiada aqui, ó, por uma entidade ou alguma forma sendo utilizada aqui em Jaci, uma cama de R$53 mil, essa cama simplesmente desapareceu. Então, são essas coisas que nós notamos aqui, né, que o prefeito vai arcar com isso, a responsabilidade dele. Que nós notamos aqui que simplesmente são essas coisas que de alguma forma faz exatamente. Nós estamos aqui e as entidades estão aí, de alguma forma, pedindo, né, na certeza que a gente tem realmente, nós teremos condições de ajudá-las, mas sabemos, na realidade, que com essa administração que passou aqui, realmente nós estamos com a dificuldade, a própria entidade que está aqui hoje representada, né, está aí, né, aguardando há 10 meses, né, um direito que nós aqui aprovamos na Câmara, que era passar um valor de R$3 mil e pouco para a PAI, e realmente nesses 10 meses eu não vi nenhum vereador aqui gritar, né, de alguma forma, como estou gritando agora, referente que a PAI merece. Não, ela merece desde quando foi realmente a existência dela, porque pelo trabalho que faz. Então eu acho que a gente tem que ter respeitado, não só a PAI, como todas as instituições, as questões aí filantrópica, que de alguma forma ajuda muito o município. Eu sei disso porque nós temos um exemplo muito grande, que é a questão da nossa Associação de Pedra Negra, né, que faz um trabalho belo, e a gente sabe o sacrifício que realmente para poder de alguma forma ela funcionar. Eu falo isso porque toda vez que eu estive na Associação de Pedra Negra, a pessoa mais presente que estava lá é o vereador Marcelo. Então, ele sabe exatamente sabe a dificuldade que tem as entidades, né, de alguma forma de sobreviver e, de alguma forma, tentar fazer o trabalho que realmente se propõe. Né. Por isso aí, a gente tem a certeza absoluta que essas questões vão mudar. Com certeza, porque agora tem a absoluta certeza que o dinheiro vai aparecer. Essa é uma questão aí que a gente vamos, de alguma forma, a gente vai ter que votar aqui a questão aqui das emendas, né, dos projetos de lei, que tenho certeza que vai ser realmente aprovado, todas elas, né, e a dificuldade que a entidade tiver referente à questão do repasse, é mais fácil a gente agora, vocês vão ter mais oportunidade de conversar com o novo prefeito, né, e o vice, que, né, que realmente são pessoas realmente altamente equilibradas, que melhorem aqui em Jaci, né, que de alguma forma vai fazer exatamente as associações funcionarem no seu devido momento, no seu devido direito também. É isso aí, pessoal.
Vereador Nelson. As palavras, senhor presidente. Sebastião Leonardo.
Presidente, vice-presidente, secretários, vereadores, assessor jurídico, doutor Hélio, funcionário da Câmara, os visitantes, pessoal da família Paiana, presidente, funcionário da PAI, colegas vereadores eleitos, boa noite a todos vocês, seja bem-vindo a essa casa.
Boa noite.
Mais uma vez, senhor presidente, eu gostaria aqui de estar em primeiro lugar. Eu gostaria de pedir a Deus para que proteja a família de cada um daqueles que foi contemplado com aquele acidente, naquele ônibus que estava transportando o pessoal de Chapecoense. Eu gostaria de desejar a todos eles um conforto de acordo com o que eles merecem, que isso aí foi uma tragédia que abalou o nosso país. Inclusive, quero parabenizar que o presidente Michel Temer decretou luto por 3 dias. Isso é um reconhecimento não só do nosso presidente da República, também dos presidentes lá de fora. E gostaria também, senhor presidente, aqui, eu fui procurado essa semana aí com as 3 mães aí. E elas estão reclamando daquele parquinho lá na praça, que o valor está muito alto. R$5 para uma criança ficar 2 minutos e não está indo aqui lá. Agora, eu acho que está sendo mais caro do que a passagem de 11 de Jaci Palavras. Isso é um absurdo, uma coisa dessa. E é uma discriminação, que tem muitas crianças que não têm condições de subir naquele parquinho ali. Coisa que eu já acho errado, que nem o avaral da prefeitura não tem. Certo? Então isso aí, está muito errado isso aí. As mães foram lá reclamar, as crianças chorando, porque queria participar, brincar naquele pula-pula, e ela não tinha 1 centavo no bolso para as crianças dela estar lá subindo naquele parquinho. Então eu acho que isso aí está tirando a proveito do nosso município. Eu acho que a lei é para todo mundo. Se tem que dar varal para um, tem que dar para todo mundo. Certo? E eu acho que tem que colocar um valor que dá para todo mundo brincar e satisfazer. Porque não adianta nada. Você faz uma festa aí, uns dias de graça, depois passa 4 anos, as crianças chorando atrás das mães porque não tem um lugar para poder pular. Então isso aí é um absurdo, uma coisa dessa aí. Certo? Eu gostaria que tomasse providência, isso, presidente, mandasse direto para a prefeitura, que eu fui lá procurar saber, nem a varal esse pago daquilo ali. Tá? E também, senhor presidente, eu gostaria, nesse ofício que foi entregado desse problema da saúde, da Comissão da Saúde, eu gostaria que você imprimisse para mim, no documento, que eu gostaria que citasse o nome de cada enfermeira e de cada médico que está sendo citado nesse processo aí. Porque é assim que eu gostaria de saber qual que é as pessoas, as enfermeiras e os médicos que estão sendo citados nesse processo da saúde aí. Esse é um pedido que eu faço, presidente. Eu gostaria que você entendesse aí. Também, senhor presidente, eu gostaria aqui de estar falando sobre a educação. A educação nossa é uma educação muito boa, porque é o que eu tenho visto na televisão aí, a nossa está 10. Não tem nenhum porque não tem jeito. Porque eu estou vendo vários estados aí, por exemplo, as escolas caindo na cabeça dos alunos, não tem uma sopa para as crianças comer. Aqui não, aqui tem um cardápio do dia. Ter um bom atendimento com as professoras, com as serventes. Então a nossa educação é mil. A nossa educação é uma das melhores que tem no sul de Minas. E eu aprovo isso aí porque eu tenho passado em vários municípios. No qual eu estive essa semana na praia, até estive lá para encontrar com a Tereza, mas ela não estava. Mas eu estive lá fazendo uma visita, eu e o vereador eleito Rando, porque pelo menos ele já está mostrando que quer ser parceiro e interessa trabalhar com o município. Isso aí é uma coisa interessante, que eu gosto de ver no olho de cada vereador, que se elege e quer trabalhar com o nosso município. Isso é muito importante. Ele nem no mandato ainda não está, mas interessou a participar comigo lá da visita. Fui lá, nós fomos muito bem recebidos pela Aline, né? Muito obrigado. E a gente está aí à disposição de vocês. Vocês podem ter certeza disso aqui. Porque eu não estou aqui para fazer chantagem com ninguém. Eu estou aqui para falar e brigar pelo merecimento que cada um exercício tem. Certo? Que nós não podemos deixar acontecer, é isso que está acontecendo aí. As nossas crianças vão lá na praça e não podem brincar, não pula-pula, não tem ninguém lá. Por quê? Não tem R$5. Agora, R$5 é mais do que a passagem de ônibus daqui para Lavras. Analisa bem cada um de vocês uma coisa. E só olha as coisas, por exemplo, que só prejudica os coitados pobres. Isso aí está errado. Também, senhor presidente, eu gostaria de manifestar aqui um pouco a questão dessas obras aí, que o pessoal, por exemplo, eles estão acompanhando, mas eu acho que o mandato ainda não terminou. Acho que o mandato ainda não terminou. Acho que tem que continuar dando manutenção, correndo atrás, porque o mandato só termina dia 31 de dezembro. Então, acho que o compromisso que a gente tem é até 31 de dezembro. Aí não, aí depois já é outra administração. Mas até agora, ainda é essa administração atual. E aqui eu estou aí acompanhando isso aí dia a dia e eu estou vendo que tem umas coisas aí que está ficando a desejar. Porque nós, por exemplo, temos que olhar isso aí, no qual aquela senhora estava ali aquela hora ali geneticando, eu sabia quem que era aquela senhora. Era carioca, do Rio de Janeiro. Então, chegou aqui, por exemplo, foi ali, concentrou ali, eu acho que é até muito absurdo. Porque se eu tivesse um carro competente que dava para me levar lá, eu mesmo punha no meu carro e levava lá. Não esperava primeiro vir carro me indicar para poder as pessoas ajudar. Eu acho que a pessoa que quer ajudar o outro, mostra uma boa vontade, fala, não, vou te levar lá e morreu o assunto. Tchau, muito obrigado.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, doutor Hélio, nosso assessor, visitantes, vereadores eleitos, comunidade apaiana, senhor presidente, Vossa Excelência hoje iniciou a nossa reunião em um ato bastante nobre por esse infortúnio que pegou o nosso país, toda a América do Sul, de surpresa esse acidente com a delegação da Chapecoense, onde faleceu mais de 70 pessoas, me parece 75 pessoas. Um acidente de repercussão mundial que afetou os desportistas do mundo inteiro. Não poderia deixar aqui também de prestar a solidariedade às famílias, todos aqueles que foram envolvidos nesse acidente. Senhor presidente, o vereador Arnaldo fez um comentário aqui a respeito dos gastos com a educação no município, citou aí os problemas da saúde, onde já entregou o relatório à comissão, e Vossa Excelência tomou a atitude correta de enviar a documentação ao Ministério Público. Gostaria, vereador Arnaldo, de lembrar aqui algumas passagens nesta casa, onde se elogia muito a saúde, a educação. Agora mesmo o vereador Sebastião aqui elogiando a educação, elogiando a saúde. Eu acho que temos que elogiar quando é necessário, mas não podemos esquecer que alguns dias atrás, professores estavam pedindo aos alunos para levar mantimentos de casa para fazer merenda. Esse fato verídico, ocorrido, que aconteceu. Eu disse aqui, me parece, na reunião passada, que eu verificando os balancetes da prefeitura, teve um ano aí que eu fui fazer as contas só de papel chamex. A prefeitura gastou, me parece, 22 ou 24 folhas de papel chamex por aluno por dia. São coisas que a gente vê. E Vossa Excelência fez aí os gastos com a educação no ano de 2003, R$ 1.072 por aluno mês. Vossa Excelência está falando aí, falou que lá no Amo é mais barato. Eu tenho 4 netos, 3 estudam na Unilavras e 1 no Colégio Lourdes. A mensalidade fica bem abaixo disso. Então...
Só um instantinho, perdão. Tem certeza que vem bem abaixo disso, mas hoje o valor atual, né? E nós estamos falando de 2013.
Então, são coisas que a gente vê, dinheiro está escapulindo aí pelo ralo para algumas coisas. Apesar que tem algumas obras que fazem encarecer um pouco o custo, mas não sei de onde pode sair isso.
Então, mais uma vez, perdão, é, as obras, na realidade, essa verba está fora, porque na realidade todas essas verbas vêm do, por exemplo, da Ministério da Educação, ou se não, né?
Não, se caiu o Fundeb.
É.
Então, são coisas que a gente viu aí no decorrer desses anos, e falta de falar, de aconselhar, de investigar, de averiguar, não foi. A questão das associações, nós apresentamos aí uma emenda, o vereador Sebastião apresentou a emenda aí, o aumento da subvenção do repasse da subvenção para a PAI. Eu apresentei outra emenda para o repasse Esquadrão da Vida, a banda de música Santa Cecília e a Omopem. Eu não sei, eu acredito até vai ser um pouco difícil para a próxima administração atender esse chamamento da Câmara de aumentar nos valores que estão sendo reivindicados. O vereador Nelson, eleito vice-prefeito, já disse que na próxima reunião que vai fazer o possível para atender. Eu não sei até que ponto a arrecadação pode melhorar. A gente tem aí esse mês de outubro, a gente viu aí que esse, com o dinheiro da repatriação, as receitas públicas aumentaram bastante. Mas, mesmo assim, os municípios estão em dificuldade financeira para pagar funcionários e outras coisas mais. Mas esperamos que com as atitudes que deverão ser tomadas com maior austeridade, com melhor condição de gastos, não gastar dinheiro aleatoriamente, eu acredito que o município possa chegar no eixo e que esses repasses às associações, como diz o vereador Arnaldo, possam chegar até o seu destino. Eu estou encerrando meu mandato agora dia 31 de dezembro e até lá tenho um compromisso político com a nossa população. A partir daí, deixo de ter uma atuação política para ter uma atuação de um cidadão, de um filho que ama esta terra e trabalhar naquilo que for possível para ajudar a melhorar a condição de vida dos nossos cidadãos. Vou me dedicar mais, o vereador Arnaldo já disse, lá as atividades na Associação da Pedra Negra, na Mopem, onde eu já participo, ajudando de diversas maneiras. Então, eu espero que essa próxima administração possa atender essas reivindicações da Câmara e que nós possamos ter aí esses próximos 4 anos, um mandato que possa deixar a nossa população satisfeita. Eu vou citar aqui, discordar aqui do vereador Sebastião Leonardo. Me permite, vereador, em discordar da sua opinião quanto às pessoas que vão trabalhar na próxima administração. É uma opinião minha, Vossa Excelência tem a sua opinião. Mas eu acho que aqueles que vão trabalhar, eles têm até por obrigação de saber o que está acontecendo na atual administração para que a administração, que o município não pare. Que a partir da zero hora do dia primeiro, o município continue andando. Porque a gente já viu aí que diversos municípios fecham a prefeitura por 10, 15, 20, 30 dias, um mês, 2 meses, até chegar as coisas no lugar. Justamente porque o atual não deixou nada pronto ou nada à vista para os próximos administradores. Então, eu acho que eles têm até por obrigação. Não estão nem sendo remunerados. Né? Eu acho que eles, é uma opinião minha, eu acho que eles têm sim que tomar conhecimento. Não pode querer chegar lá e dar palpite e essas coisas, mas procurar saber o que está acontecendo, perguntar e tal. E se aqueles que estão lá atual pedir opinião, ele pode até dar opinião. Mas não, mas acompanhar, eu sou da opinião que todos devem acompanhar. É uma opinião minha, discordando aí, não tiro a razão do vereador Sebastião, porque, como ele mesmo disse, ainda não terminou, a responsabilidade é do atual. Né? É o que eu disse. Não adianta eu vou trabalhar na próxima administração, e ir lá palpitar. Isso, por enquanto, não é da minha alçada. Eu não vou trabalhar, estou falando aqueles que vão. Né? Então, são coisas que, às vezes, alguns não têm aí uma certa experiência, não sabem como funciona uma comissão de transição, às vezes extrapola um pouquinho o limite daquilo que ele quer realmente saber. Isso pode acontecer,
que nem todo mundo nasce sabendo, ninguém é perfeito, mas eu sou da opinião que aqueles que vão trabalhar, vereador Sebastião, eles têm que se inteirar, sim. Tem que se inteirar daquilo que está ocorrendo. Por exemplo, tem uma obra. O que é que está precisando a obra? Por exemplo, está precisando de comprar um cimento para trabalhar dia 2 de janeiro. De repente vai ter que fazer uma licitação, vai ficar parado 15, 20 dias, um mês. A gente sabe quanto demora os processos licitatórios. Então são coisas que eu acho que tem que andar. Tem certas coisas que não pode passar. Setor de saúde, por exemplo. Precisando de remédio, essas coisas. Tem que fazer um acompanhamento para não faltar remédio. Não é possível. O povo já está, como dizer, não está podendo ficar doente. Sabe por possível que a partir do dia 1º de janeiro ele também não vai poder ficar doente? Tomara que não fique, né? Então são coisas que a gente, é uma opinião minha, é particular minha, eu acho até que é de bom grado aqueles que vão trabalhar na administração procurar se inteirar cada vez mais daquilo que está ocorrendo para que o município não pare. E eu vou, senhor presidente, dizer aqui umas palavras. É, tem algumas pessoas aí da APAE que estão dizendo aí que eu sou contra a APAE. Não tem nada disso na minha vida, muito pelo contrário. Naquelas obras da APAE lá, tem muito dinheiro meu lá. Aqueles terrenos onde foi construído o prédio da APAE, é a empresa que eu sou sócio, uma das empresas que doou aquele terreno. Quem fez a construção foi muita gente que a gente procurou, pedindo ajuda. As salas que foram construídas, eu, Tarcísio, Onésia, saímos aí procurando, pedindo ajuda a diversas pessoas. Certo? Então eu não sou contra a APAE. Eu sou contra, isso eu falo e bato, eu sou contra a maneira que se administra a APAE. Eu sou contra a maneira como se administra a APAE. Certo? Não estou falando aqui que sai dinheiro para lá, para cá ou para lá. Mas falar que eu sou contra ajudar a APAE, muito pelo contrário. Eu acredito que aqui nesta casa não tem ninguém que mais ajudou a APAE do que foi eu. Como diz o vereador Arnaldo, tem gente que bateu o peito aqui muitos anos, falando que não podia aumentar, não foi aumentar, de repente, de hora para lá, muda de opinião que é aumentar. Então, são coisas que a gente fala, que a gente faz, certo? E falar, igualzinho falaram aí, que a Mopem não faz nada. Vocês estão lá vendo o que, é que a Mopem faz. Inclusive, a APAE utiliza muita coisa da Mopem para realizar as festividades, as coisas que acontecem na APAE. Né? Então são coisas que a gente não faz nada.
É sobrenado, mas eu lembro, por favor.
A gente não faz nada. Não faz nada, eu não faço nada para prejudicar os outros. Eu posso não concordar com a atuação, mas eu não vou fazer nada para prejudicar aquilo que está lá. Muito pelo contrário, se eu não puder ajudar, eu me afasto. É assim o meu sistema e não concordo. Eu não concordo. Vocês há de convir comigo. A presidente da APAE hoje, ela tem condição de administrar a APAE? Olha aqui, deixa eu terminar.
Por favor, plenário. Por quê? Por favor.
Por quê? Porque
pode escrever para fazer reunião, não pode falar.
As pessoas saem aí falando as coisas sem saber do que acontece, do que realmente a gente faz, o que realmente a gente fez. Então eu estou falando aqui aquilo que eu acho. Aquilo que eu acho, que é a minha opinião. Eu nunca tirei um centavo do meu bolso para fazer uma doação que eu fosse cobrar de volta. Então, eu estou falando aquilo que eu faço, e estou lembrando a vocês. Eu não sou contra.
Vereador,
eu ajudei e continuo ajudando aquilo que eu acho. É só isso, senhor presidente. Obrigado.
apenas.
Vereador Lindo Santos. Vereador Márcio Borges.
Boa noite, presidente Fábio Mesquita.
Boa noite.
Peço cumprimento aos demais colegas vereadores, professor jurídico, doutor Hélio, servidores aqui da casa, a todos que nos honram com a sua presença, meu boa noite. Senhor presidente, inicio meus comentários de hoje, senhor presidente. Como informação que saiu no noticiário essa semana, não sei se os demais colegas vereadores teve a oportunidade de acompanhar, que é a respeito do prontuário eletrônico nos atendimentos do SUS, da UBS. Esse atendimento, ele se torna obrigatório em dezembro deste ano, e caso o município não se enquadre nesse atendimento, poderá perder recursos em virtude de não atender esse atendimento do prontuário eletrônico. Então, peço, Vossa Excelência, que encaminhe um ofício solicitando informação junto ao secretário de saúde do município, como está o andamento, qual é a posição do município de Jaci hoje em relação a esse prontuário eletrônico.
Se me permite, com relação a isso, inclusive, eu já tinha feito desde o início do ano um encaminhamento com relação para isso, já adequando o sistema de saúde a esse prontuário de saúde eletrônico. E eu fiz um encaminhamento desde o início do ano para lá para obter uma resposta. Me parece que até hoje não tomaram nenhuma providência e nem resposta eu tive. Há um ano já alertei eles a isso.
É uma situação que a gente tem que atentar, porque isso pode acarretar em prejuízo para o município no próximo ano. Segundo ponto, senhor presidente, se diz respeito com relação ao projeto de lei 13/2016, que estima receita e fixa despesa do município de Jaci para o exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Onde temos aqui as emendas, as subemendas do vereador José Marcelo para atender a MOPEM, Esquadrão da Vida e da Banda, Santa Cecília, e também do vereador Sebastião Leonardo, que é o aumento do repasse para a PAI. Só quero fazer um comentário que, como o projeto bem diz, ele estima a receita e fixa a despesa. Traduzindo isso no modo mais simplificado a todos aqui presentes, o estimar a receita é a gente imaginar quanto a gente vai ganhar no ano de 2017. Acho que cada um tem suas atividades econômicas hoje e sabe mais ou menos quanto que isso de dinheiro entra em cada casa ou para cada pessoa que está aqui presente. Isso é estimar a receita. Se a receita ela realmente concretizar, o dinheiro chegou, ele realmente chegou na sua casa. E a despesa ela deve ser o contrário, ela tem que ser fixada de acordo com a sua receita. Né? No modo mais simplificado, se você tem R$100 ou R$1.000 para gastar mensalmente no ano de 2017, ou janeiro de 2017, então você tem que fixar sua despesa em R$1.000. Se a gente fixar uma despesa maior do que R$1.000, a gente vai estar fazendo um orçamento deficitário. Ou seja, a receita ela está menor do que a despesa. Se a gente fixa a despesa dentro do orçamento de R$1.000 num valor menor, ou seja, o orçamento tem um superávit. O orçamento de receita é maior
do que a despesa. Eu tenho acompanhado nesses últimos meses e nesse ano, a receita do município de Jaci, ela tem sido tendo uma diminuição na arrecadação. Isso em virtude de quê? Virtude do momento que não só em Jaci está passando, né, mas como todo o nosso país, que é a grande recessão que tem em todo o país. E isso diretamente afeta o município. Por quê? Na maioria das vezes, quem está de encontro, quem atende a população, é o município. Não é o governo federal, não é o governo estadual, mas sim, é a prefeitura. É que está diretamente junto à população. É lógico que o orçamento público, como orçamento familiar, ele tem que ser bem administrado para quê? Para que cada recurso que a gente arrecada, seja ele no órgão público ou na vida pessoal, gastar da melhor forma possível. Né? E isso, às vezes, a gente não encontra isso, não vê isso dessa forma sendo aplicado na esfera municipal ou na esfera pública. A gente tem um orçamento aqui no município, que a gente vai votar ainda da primeira votação esse ano. Espero que a próxima gestão dê uma atenção em relação à aplicação do orçamento. Para quê? Porque de forma correta, aplicar o orçamento para atender a lei de responsabilidade fiscal, que o prefeito ele tem responsabilidade de atender os índices que pode ser gasto dentro de uma folha de pagamento, um gasto com a saúde, um gasto com a educação, enfim, gastar da melhor forma possível o dinheiro que arrecada dentro do município. E quando a gente fala em gastar, a gente não fala em gastar em quantidade. Muitas das vezes, se gasta pouco e gasta bem. Né? Eu acho que a administração pública tem que dar um olhar para o recurso público em gastar bem o recurso. Não é em gastar com quantidade, mas sim gastar com qualidade. E eu tenho certeza que uma boa revisão no orçamento público, administrar de forma correta, coerente, a próxima gestão vai ter fluxos de caixa para atender as necessidades do município. Espero que atende as associações que aqui pleiteiam no orçamento, que é da forma da PAI, que está aqui, estou aqui nesse mandato desde 2013, que vem aqui, discute, defende os seus projetos. E eu não vi nenhum momento aqui na Câmara a gente ir contrário às solicitações feitas principalmente pela diretoria, pela administração da PAI. Até peço, senhor presidente, que as outras entidades se manifestem também de forma, da mesma forma que a PAI manifesta aqui, com desejo de melhorar os seus recursos. Tem a AMOPEN, que faz um trabalho dentro do município de Jaci. Tem o Esquadrão da Vida. Eu tive contato com o pessoal do Esquadrão da Vida. É um trabalho de suma importância dentro do nosso município, que atende as jovens do nosso município. Só a gente sabe a dificuldade, às vezes, do pai que tem problema dentro de casa com os seus filhos e tem ali o Esquadrão da Vida para atender as pessoas do nosso município. Tem a Banda Santa Cecília também, que faz um trabalho dentro do nosso município. Enfim, a gente tem que realmente dar apoio a essas entidades que fazem um trabalho que de destaque dentro do nosso município. Mas, principalmente, eu chamo a atenção aqui, é gastar de forma coerente à administração pública. Eu acho que isso é um desafio e espero que esse desafio seja cumprido na próxima gestão, né, de atentar pelo orçamento que a gente vai votar aqui, espero que seja aprovado o orçamento financeiro de 2017 e que a nova administração possa olhar com carinho os projetos, aquilo que estão proposto dentro do orçamento para cada secretaria dentro do nosso município para atender no ano de 2017. Quero fazer aqui um chamado aqui com relação à administração, como o Sebastião Leonardo comentou aqui. Realmente a administração, ela não encerra. Pós-eleição,
e muito menos agora, que tem um processo de transição lá dentro do município, mas tem atividade dentro da administração que não pode parar. A gente vê aí, saúde pública não pode parar, a parte de escola não pode parar, a limpeza urbana não pode parar. Enfim, são projetos dentro da administração que tem que continuar seu trabalho até 31 de 12 de 2016, onde encerra o mandato, né, e no dia 1º de 2017 inicia outro mandato que deve entrar também com a mesma postura de atentar para esses projetos, essas ações que são básicas dentro da administração pública. Eu espero que os colegas vereadores dêem uma atenção para esse projeto 13 de 2016, onde a gente possa aqui votar e aprovar, né, e que com isso a gente transfere, né, um orçamento para que a nova diretoria, o novo mandato de 2017 possa tentar e acompanhar de forma correta o orçamento que foi aprovado por essa casa. Desejo a todos boa noite. Que eu tinha comentado isso aí, presidente.
Presidente. Presidente, eu gostaria, pela ordem, é o seguinte. Quando eu falei da transição, eu não falei que a transição estava estrovando o trabalho. Eu simplesmente falei que a transição não é para gerar custo para o município, porque eles não estavam no mandato. Quando eu falei não gerar custo para o município, é não estar usando o veículo da prefeitura, porque o veículo da prefeitura é para quem está no mandato. Certo? Então, isso não é nóis. Agora, contra a escola, é o seguinte. O GAM, por exemplo, ele não tem custo com o merenda escolar, não tem com o transporte escolar, não tem com o uniforme. É por isso que Jaci hoje gasta mais. Porque Jaci, 25%, é gasto 25%. É. Então, a diferença da comparação de GAM com Jaci é uma diferença muito grande que não deveria comparado. Obrigado.
Senhor presidente, pela ordem. A gente fica ouvindo e fica sem entender o que acontece. Onde o mandato se acaba, vai começar um outro que deseja melhorar a cidade, e as pessoas se preocupando se estão andando no carro, se está olhando. O prefeito, doutor José Maria, ficou um ano e meio usando o carro do prefeito para trabalhar em Campo Belo, e quase nenhum vereador aqui tentou. Por isso que ele fez. Praticamente dois vereadores que se preocupou em preocupar com isso. Ele gastou um ano e meio gasolina nossa para ir em Campo Belo voltar para trabalhar.
Vereador, posso dar uma parte?
Pode.
Não só isso, né? Utilizou o carro para, de alguma forma, cuidar de um parente, né, que mora em Tabuleiro, a 280 quilômetros daqui, né, para levar ele lá em Varginha, né, soltar o seu Erli. E usou todos os processos da administração, né, da questão da saúde, né, para esse parente, né, e a gente percebe exatamente como uma senhora veio aqui, que não tem insulina, realmente não vai ter, porque o dinheiro gasto, não gasta exatamente com a população, mas sim com as pessoas, né, em volta dele, que é realmente seus parentes, seus amigos, e as pessoas, os famosos puxa-saco.
Só concluir, senhor presidente. Então, eu não estou aqui para debater com o vereador, porque eu não quero isso. Eu estou aqui para fazer, vamos preocupar com a população em si. Porque a gente está aqui tentando trabalhar a população, enquanto o prefeito ficou um ano e meio gastando dinheiro no nosso público com o serviço dele particular, e nada foi feito. Foi feito um processo de cassação, que é onde praticamente os seis vereadores foram contra a cassação dele. Então, é uma coisa que acontece, que vamos para o dia 1º de janeiro pensar no povo, em geral.
Sr. Presidente. Eu mesmo fui assim, um dos que não corri muito atrás, não, porque, como você falou, tinha dois ou três que corriam atrás. Eu mesmo, a minha corrida foi para a população carente fazer obra. Eu acabei fazendo com meus braços, sem ajuda de prefeito. Então, cada um, tem nove vereadores, um tomou conta de uma coisa e eu tomei conta da população carente. A minha parte eu fiz, e bem feito.
Certo. Eu gostaria, é o seguinte, teve uma denúncia aqui. Quando fala que o prefeito Doutor Zé Maria usou o veículo para Itabaiá, mas a justiça não viu isso não. Agora, eu acho o seguinte, tem uma denúncia aqui, que um vez o vice-prefeito estava usando maquinário no terreno dele e nada foi tomada providência. Pode olhar que está aí no áudio da câmera. Ninguém tomou providência. Quer dizer que a crítica é só do prefeito Dr. José Maria, porque ele é incompetente na saúde? E não é porque está terminando o mandato dele que ele vai deixar de ser um dos melhores médicos que tem aqui no sul de Minas Gerais, que ele tem um bom caráter para tratar da saúde de Jacir.
Não, só favor. Aproveitando a mensagem de algumas palavras a respeito na questão da PAI, como o mandato se encerra dia 31 de dezembro, pela segunda vez vamos enviar um ofício ao seu prefeito, também ciência hoje ainda, com o doutor Hélio, realmente há necessidade da criação de uma lei para ser pago o valor que a Câmara aprovou no orçamento. Então o ofício vai estar sendo lido aqui pelo Nelson, o servidor da casa, para que o prefeito possa providenciar e encaminhar um projeto de lei que autoriza o prefeito a pagar esse valor à PAI. E já afirmo aqui aos seus vereadores, aos visitantes, que se houver necessidade de convocar reunião extraordinária por parte da presidência, será feito se esse projeto chegar na casa. É o papel do nosso, dos vereadores aqui, eu tenho certeza, como já foi dito aqui por vários, em que se tratando da PAI e de alguns outros trabalhos que todos aqui foram disse, não vai se eximir da questão. Então, o ofício vai ser liberado ao Nelson, ao servidor, e será enviado amanhã cedo para casa. E outra questão, com relação ao que a senhora apresentou agora há pouco também, quero também que envie um ofício a respeito dessa questão. Saúde não pode parar, é um bem maior, isso tem que ser olhado com os outros olhos, realmente são coisas assim, o mandato encerra dia 31 de dezembro, ou então nós temos que receber só o mês de novembro, né? Tanto a gente como o executivo. Fique à vontade.
Ofício número 103 de 2016, Serviço Presidência, assunto solicitação, 23 de novembro de 2016. Excelentíssimo senhor Dr. José Maria Nunes, digníssimo prefeito municipal e Jaci, Minas Gerais. Em cordial visita, servimos-nos do presente para solicitar que sejam adotadas as devidas providências para o pagamento do valor de R$ 36 mil reais em favor da APAI, vez que foi aprovada emenda nesse sentido, quando da votação da lei orçamentária para o exercício de 2016, porém, não se formalizou o repasse que vem sendo reivindicado pela entidade e cobrada pelos vereadores. Vale dizer que compete ao município, nos termos do inciso 2º do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal, cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência. E isso vem sendo executado de forma eficiente e eficaz pela PAI, porém, o custo desse serviço tem aumentado e assim, a entidade necessita desse aporte de recursos para cumprir suas obrigações. Desta forma, requeremos o envio de projeto de lei nesse sentido no mais breve espaço e tempo possível para que seja deliberado e ainda neste ano seja efetuado o repasse. Sendo para o momento, subscrevemos-nos e afirmando votos elevados a preço cordialmente, Fábio Mesquita de Almeida, presidente.
Obrigado, Nelson. Nelson, mais tem que caminhar outro, por favor, com relação às prestações de contas de todas as entidades, as outras que não estão comparecendo a casa, se puder encaminhar para a agenda a solução de contas. Inclusive, enviar o controle interno da prefeitura para mandar fazer
isso. Senhor presidente, permite? Essa questão da prestação de contas, me parece que foi acertado uma vez por ano, não é, Tereza? Uma vez por... 6 meses, é. Acho que é por isso que não estou mandando. Envia para a prefeitura para enviar, não foi isso?
É para que encerre o mandato, enviar o controle interno da prefeitura, que tomam providência e encaminham essas processões de compra e deficiência. Encerrar o mandato naquilo que a gente realmente tem certeza do que está acontecendo. Com relação ao projeto 316, foi devolvido aí a vez o vereador José Marcelo, consulta plenário com relação à votação. Colocaremos em votação o projeto, as emendas, o plenário está de acordo? Colocar em discussão e votação. Subemenda, vereador José Marcelo. Vereador José de Acordo, mande sentado, contrato de segundo manifesto. Emenda do vereador José Marcelo. Vereador José de Acordo, mande sentado, contrato de segundo manifesto. Emenda do vereador Sebastião. Vereador José de Acordo, mande sentado, contrato de segundo manifesto. colocar o projeto de discussão em votação. Primeira votação. Vereador que estiver de acordo, mande sentado, contra que se vote, manifesto. Projeto de resolução. Encontro sobre vista do vereador Arnaldo. Projeto 316. Os trabalhos serão suspensos no relator da ata.